os investimentos às vezes chegavam na faixa de fronteira até para questões que não diziam respeito ao desenvolvimento desse território. Nós estamos ajustando exatamente isso que eu comentei, a qualificação desses recursos de emenda parlamentar com o aparato da máquina dentro do Ministério para analisar, qualificar e disponibilizar o recurso em tempo hábil. E também estamos justificando, tentando inúmeras justificativas para o não contingenciamento desse recurso na faixa fronteira. Conforme disse a doutora Ana Maria, o contingenciamento é muito grande. Então, nós sabemos que ainda existe um ajuste que precisa ser feito entre o olhar do governo, a prioridade do governo para esse território e esse contingenciamento desse recurso.
Doutora Cláudia, porque o senador Valdir Raup, no meu caso do Rio Grande do Sul, ele inclusive citou o caso de Livramento e Rivera, ali na fronteira do Rio Grande do Sul, do Brasil com o Uruguai, e isso acontece também em Rio Branco, Jaguarão, em Quaraí e Artigas, em Chuí, em toda a região com o Uruguai, que estabeleceu os free shops. Então, especificamente sobre isso, porque quando a senhora explicou os planos, a senhora deu claramente uma direção que na fronteira, no caso do Rio Grande do Sul, a vitivinicultura é uma das áreas exatamente dos planos da visão. E já está acontecendo isso. E ao contrário do que disse a doutora Ana Maria, que ela disse que ela concentra na área industrial, isso tem estimulado, porque a afluência de consumidores que vai ao free shop no lado do Uruguai estimulou a construção de hotelaria, serviços, claro, não é produção, mas a indústria da construção civil ampliou pelos investimentos que esse setor está enfrentando para a oferta de atender essa população que é cada vez maior para ir a essa região. E estimulado também outras produções, como a vitivinicultura, por exemplo, que são cantinas que são visitadas para degustação e para venda do vinho ali naquela região. Então, queria que a senhora pontificasse como é que o Ministério da Integração vê a questão específica dos free shops como fonte de desenvolvimento na região de fronteira.
Senador, nós recebemos diversas demandas nesse sentido aqui dessa casa e da Câmara dos Deputados, solicitando uma posição do Ministério quanto a isso. Os free shops fazem parte do desenvolvimento local, né? Conforme disse a colega Ana Maria, nós trabalhamos especialmente o Ministério da Integração no desenvolvimento do setor secundário. Então, nós queremos fomentar esses arranjos produtivos com o recurso do programa de faixa de fronteira na região. E quando a senhora diz a vitivinicultura, que já existe, existe sim, mas a senhora, como é da região, a senhora sabe que um vinho hoje, os vinhos ali do Uruguai,
da Argentina, do Chile,
os vinhos chegam ao consumidor brasileiro num preço muito menor e muito mais acessível e de, digamos, uma qualidade muito boa do que os nossos vinhos produzidos.
Mas então, nós estamos assimetrias.
Existe uma assimetria. Nós estamos trabalhando exatamente nisso, nesse investimento com o produtor brasileiro, né, ali na região, né, na fronteira, com o produtor, porque esse investimento já é feito muito bem feito na região de Caxias do Sul, ali nas Serras Gaúchas. Né, o trabalho é muito bem feito. O vinho do Brasil, daquela região, já está muito sendo exportado, com muita renda para o produtor. Nós estamos fazendo esse investimento na região da fronteira, que já existe, né? Esse investimento, para que o nosso vinho seja competitivo, para que nós internamente consumimos o nosso vinho e que nós possamos exportar com as mesmas condições que os nossos países vizinhos exportam.
Aqui, doutora Cláudia Cibeli, o representante do IBRAVIN, que é o Instituto Brasileiro do Vinho.
É o nosso parceiro principal.
Exatamente. Ele mostrou que a tributação de vinhos no Chile e na Argentina varia de 20% a 30%. No Brasil, de 42% a 52%. Aí não há como fazer competição nessa área. Então, é preciso realmente mudar o parâmetro. E ainda a questão do contrabando, que, claro, aquele programa que o senador Valdir Alves fez referência, de faixa de fronteira, que o ministro Jobim coordenou quando o Ministério da Defesa, que é exatamente para controlar o contrabando, que esse é um grande ilesivo que fere o interesse nacional, porque, sob todos os aspectos, ele é negativo. E, além do que...
Essa questão da tributação, senador, é um dos problemas que está sendo levado e trabalhado dentro dessa comissão permanente.
Que bom.
A Receita Federal, os órgãos de controle fazem parte, né, vou deixar aqui com a senhora esse documento para a senhora ver tudo que está sendo trabalhado nesse sentido, e essa é uma das prioridades, trabalhar as zonas de livre comércio, a área de livre comércio, as zonas de exportação, é um dos temas que essa comissão está debatendo.
Muito obrigada, doutora Cláudia Cibeli. Agora passa a palavra ao doutor Oduval Lobato Neto, do Banco da Amazônia.
Obrigado, senadora. Se eu entendi, eu tenho, acho que, três questões. Uma é sobre a rede de agência, né, atendimento, capilaridade do banco,
isso
aplicação.
Isso seria a pergunta que certamente o nosso senador Mozarildo Cavalcante, o presidente dessa comissão, como é o representante de Roraima, faria o senhor. Então, eu estou verbalizando aí uma preocupação da Amazônia.
Nas distorções nas metas, né, e aplicação, concentração no setor rural. Então, veja bem, vamos começar pela rede de agências. A rede de agências hoje no banco tem 174 pontos de venda, que a gente chama, né? 22 estão nos municípios da faixa de fronteira, o que é bem considerável. Sim. O banco ele atende todos os municípios. Para a senhora ter uma ideia, Sim. nós temos 450 municípios na região norte. Nós estamos presentes com negócio em 96% desses 450. Nos municípios da faixa de fronteira, nós chegamos a 93%. Então, nós trabalhamos com o que nós chamamos de sistema de jurisdição. Uma agência cobre mais de um município. Uhum. Os municípios, como a senhora sabe, de economia deprimida, de economia fraca, que não suportam, digamos assim, que não dão retorno econômico para uma agência, não tem como o banco se manter, porque ele vai ter acumular prejuízo.
Claro.
Então, a senhora sabe, hoje, no máximo, pelo regulamento, no máximo três períodos uma unidade pode ter de prejuízo. Passou disso, tem que fechar, não tem jeito mesmo. E tem um compromisso firmado depois da capitalização dos bancos, que o banco não pode dar prejuízo. A senhora sabe que trabalhar no fomento ela é muito difícil. A carteira de fomento ela não é lucrativa. O que é lucrativo é a carteira comercial. A senhora vê os bancos, o lucro dos bancos privados que atuam fortemente nisso, né? O nosso co-irmão Banco do Brasil é um exemplo disso, da reorientação. Quando a minha colega Ana Maria se reportou a isso, a gente conversava, as dificuldades são muitas, né? Para a gente trabalhar a política de APL, para a gente trabalhar todas as políticas de governo. E uma coisa que a gente sente é de que a gente tem que fazer um esforço muito grande no sentido da integração. Eu já falei para pessoal, os colegas, os secretários do MEDIC, na necessidade de ter um organismo de coordenação, Sim. de integração das diversas políticas, porque tem políticas que são demandadas dos diversos ministérios para o agente financeiro, que o MI, que é digamos assim, o órgão centralizador e de controle, não tem conhecimento. Então, por exemplo, nós recebemos demanda do MDA, nós recebemos demanda do Ministério do Turismo, nós recebemos demanda do MMA, de todos os ministérios, do MEDIC, né? E, às vezes, o próprio MI, ele não tem a visão e o conhecimento dessa integração. Então, é um esforço muito grande. Mas o fato é que a gente está presente nesses municípios. Eu coloquei aquelas situações, como do Porto de Mós também, de pegar uma lancha e voar aí horas e horas para poder chegar lá para fazer um mutirão para conceder crédito, né? Então, é assim, isso o banco já vem fazendo, não é só através dessa iniciativa, que surgiu a partir de uma experiência bem sucedida do Banco do Brasil com o Ministério e o colegiado do Conselho em Goiás, a partir da experiência de Goiás, e aí a gente começou a replicar lá para a Amazônia. Então, respondendo o primeiro ponto, enquanto a aplicação às distorções da meta, realmente, as metas eu acho que elas são tímidas, mas, por outro lado, é necessário verificar que, por exemplo, na mesorregião do Alto Solimões, todo ano a gente leva a ressalva da CGU e do TCU, e do próprio Ministério da Integração, porque a aplicação é quase zero.
Tá bom.
Tá bom? Então, há essa situação, mas, por outro lado, o banco ele tem, digamos assim, a autonomia de remanejar recursos de áreas ou de estados mais carentes. Geralmente, a gente aposta mais alto, mas, quando não é alcançado, a gente pode remanejar os recursos para as áreas que apresentam maior demanda. Então, aplicação e concentração no setor rural. Quando talvez eu tenha sido mal interpretado quando eu falei. Antes, o banco, lá na década de 80, início de 90, a maior parte dos recursos era alocado no setor primário da economia, até por uma estratégia de formar uma base de produção. Hoje é diferente. Hoje chega a ser só 30%. Nos municípios da faixa de fronteira, pelo próprio processo de ocupação econômica, veja que, por exemplo, eu mostrei aqui que nós temos em comércio e serviço 29% dos recursos alocados. Se adicionar mais 12% da agroindústria e dentro dos 18% do Amazônia Sustentável, também que contempla isso, e dentro do próprio outros que tem 9%, então eu creio que deve chegar mais ou menos 50%, metade. Agora, talvez, a distorção foi quando eu citei aqui que 92% é de agricultura familiar e mini micro. Só que esses 92% é em termos quantitativos dos beneficiários. O que é natural, porque a média de financiamento por cada família dessa é bem baixa. Então, é por isso que dá.
Aparentemente,
é uma distorção.
É uma necessidade,
exatamente.
Social de investimento da presença do Estado numa região que precisa dessa presença do Estado.
Exatamente. Então, não sei se esclareci.
Muito perfeitamente.
Tá bom,
eu
então.
Queria agradecer imensamente a presença da doutora Ana Maria Oliveira de Souza, coordenadora de Estudos Econômicos e Empresariais da SUFRAMA, ao doutor Oduval Lobato Neto, gerente executivo de gestão de programas governamentais do Banco da Amazônia, o BASA, e também a doutora Cláudia Cibele Freire, coordenadora de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional. Queria dizer que foi extremamente esclarecedora a exposição de todos os senhores e que nós, mesmo de outra região do país, estamos comprometidos igualmente em resolver esses problemas, porque essa distorção acaba comprometendo o próprio futuro do nosso país, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e da própria integração. Então, eu agradeço imensamente a colaboração e lembro, por fim, às senhoras e senhores senadores, que retomaremos a nossa reunião dessa audiência pública logo mais às 14 horas para ouvirmos os representantes do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A reunião presente está suspensa e será reaberta às 14 horas, renovando o meu agradecimento em nome do senador Mozarildo Cavalcante, de todos os nossos assessores da Subcomissão de Amazônia e Fronteira. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada.